Olá, seja bem-vindo ao Poderest, o podcast da Everest. Eu sou Marco Antônio e é um prazer muito grande poder contar com a sua audiência, com a sua atenção. Nesse episódio do Poderest, apresentaremos um bate-papo sobre a vida e a carreira de um dos maiores ícones da arte musical no Brasil, Nelson Gonçalves, também conhecido como Rei do Rádio, título com o qual foi agraciado pela sua constante presença e de seus sucessos nesse meio de comunicação, o rádio. Nelson Gonçalves protagonizou ainda outros eventos marcantes no cenário musical brasileiro. Um exemplo desses eventos foi o de ser o segundo ganhador na história do Prêmio Niper, uma honraria concedida pela gravadora RCA Victor aos grandes destaques dentre seus contratados. Até a época dessa premiação recebida por Nelson, apenas Elvis Presley havia sido agraciado com esse troféu. Nesse Poderest, intitulado Prêmio Niper, vamos conhecer mais detalhes sobre essa premiação, que tem como quesito para sua indicação a fidelidade duradoura e construída por um largo período de dedicação profissional de determinado artista e o desempenho atingido pelo conjunto de sua obra. Para nos contar um pouco mais sobre o Prêmio Niper, estamos recebendo em nosso estúdio o professor universitário Marco Aurélio Bassi, catedrático em várias matérias e pesquisador na área da cultura.
Bem, pessoal.
Professor Bassi, é um prazer poder contar uma vez mais com a sua participação em nossas produções.
Todo mundo sabe que Nelson teve uma carreira muito atribulada, né? Uma carreira muito dinâmica em ambos os aspectos, positivos e negativos. Né? Todo mundo sabe do grande problema que ele enfrentou com as drogas, com o uso de drogas, da recuperação dele, etc. Mas, ao final de tudo isso, ainda há algo que se destaca e como um dos grandes destaques globais na carreira de Nelson Gonçalves, que é o Prêmio Niper.
Isto.
Ah. Bom, Niper, eu vou dar aqui vou dar um spoilerzinho aqui, mas eu vou deixar depois o meu amigo Bassi falar um pouco mais a respeito desse Prêmio Niper. O que eu vou dizer é o seguinte, tá? Niper é o nome de um cãozinho.
Exatamente.
E isso aconteceu lá nos anos 1800 e tralalá, no começo dos anos 1900, né? E esse cãozinho era o mascote do dono de uma gravadora, né? Daí pra frente, Bassi, a história é sua.
É interessante, gente. Imaginem uma coisa assim, tá? De 1884 até 1895, né? Viveu um cachorrinho, Niper. Niper, para quem não conhece o inglês, Niper é alicate. Ok? Niper é um alicate. O nome do cachorrinho era alicate. Esse cachorrinho viveu 11 para 12 anos. Tinha um dono. Não era um cachorro de raça, puro sangue. Era uma mistura de Jack Russell Terrier, Fox Terrier, Bull Terrier. Alguns discutem sobre qual era a mistura, mas ele era um cachorro que não era de raça. E tinha uma determinada característica, ele se incomodava um pouco quando ele ouvia o som dos gramofones. Ele ficava ali se incomodando.
Ô Bassi, desculpe, eu quero interromper só um segundinho aqui. Gramofone. O que é um gramofone? Porque muita gente hoje...
Né? Ah, vamos lá. Todo mundo lembra-se, ou alguns de vocês, a não ser os muito mais jovens, lembram-se dos discos, dos toca-discos. Os toca-discos eram equipamentos que, onde você colocava um disco, colocava lá uma agulha e aquilo girava e saía o som daquele equipamento. Os gramofones foram os primeiros equipamentos tocadores de disco. Os discos eram feitos nessa época de um material, era uma espécie de cera endurecida. Era um material duro o suficiente para que eu colocasse uma agulha e a agulha vibrasse e gerasse o som, ok? Então, a partir daí, né, foram feitos os primeiros gramofones. Os primeiros gramofones tocavam um rolo, né, um disco, que era, na verdade, um cilindro e que tinha a música alguns, gravada alguns ali, ressaltos. Alguns sulcos e ressaltos, que, na verdade, no início eram apenas sulcos com movimentos laterais, e depois, no advento do som estéreo, passou a ser sulcos com movimentos laterais e também sulcos com movimentos verticais.
Tipo caixinha de música.
Exatamente, tipo a caixinha de música. Então eu colocava aquele disco, dava uma corda, colocava a agulha sobre essa estrutura e saía o som. A partir daí nasceram os primeiros gramofones, né? Que eram gravadores de áudio, gravadores de som. E a partir daí também apareceram os primeiros músicos que começaram, ou cantores, eu, que começaram a gravar as suas músicas e vender esses discos em lotes. Pasmem, os primeiros lotes eram feitos de 50 discos. E aí você era contratado para gravar uma música, ou duas, na verdade, normalmente, uma música por lado desse disco. E esse disco, nos primeiros, variavam entre 10 e 12 polegadas. E esses discos, depois, né, estabilizou-se um número e tal, mas no começo não tinha um valor exato. As gravadoras gravavam conforme o seu interesse ou a sua facilidade em termos mecânicos. E eu gravava uma música de cada lado e a tiragem era de 150 discos, né? O primeiro disco do Nelson foi feito com duas músicas. Sim. E saíram com uma tiragem enorme de 50 exemplares.
Renúncia, né?
Renúncia, exatamente. Mas, 50 exemplares.
Mas e aí? Então, o cachorrinho, ele ia próximo ao...
gramofone.
Gramofone.
E aí, o interessante é que esse cachorrinho acabou virando algo como um símbolo. Por quê? O dono chamava-se Mark Henry Barold. Ele faleceu antes do cachorrinho. E os dois irmãos, Phillips e Francis Barold, começaram a cuidar desse cachorrinho. Um deles foi um dos criadores dessa lenda musical, que é a RCA. Muito interessante isso, porque como ele trabalhou na RCA, precisavam de uma marca. E os gramofones eram o auge na época. Isso nós estamos falando da década de 20, ok? Começo da década de 20. O cachorrinho já havia morrido, mas havia o interesse em se criar uma marca para o grupo. E em homenagem a este cachorrinho, ao Nipper, tiveram a ideia de colocar uma imagem que tinha o cachorrinho ouvindo um gramofone. Essa marca se tornou a marca da RCA a partir da encomenda de uma pintura que foi feita com o gramofone e o cachorrinho. E esse quadro está até hoje na sede da RCA, na sala da presidência. É o original. Não sei quanto vale, vale milhões. Mas é talvez a marca mais famosa até hoje existente na área da produção musical, porque vem desde antes da década de 20. É muito interessante. Vamos lá, o Prêmio Nipper. O Prêmio Nipper apareceu justamente porque a RCA queria presentear com algo as pessoas que foram extremamente, aí não é importante, é extremamente importante para a música mundial e para a marca em particular. Porque a RCA Victor e o grupo RCA ainda é o grupo mais longevo e mais importante na música mundial. Portanto, o que fizeram? Fizeram um prêmio que é uma estatuetazinha que tem exatamente o símbolo, um gramofonezinho e um cachorrinho ouvindo o gramofone em ouro maciço. este símbolo passou a ser o prêmio Nipper, que é o nome do cachorrinho, e eles dão esse prêmio raramente, muito raramente, também por um trabalho de seleção muito minucioso, que passa por gente da RCA, pelo selo, e por líderes e conhecedores mundiais das principais marcas, dos principais selos de produção de música, e a partir daí se escolhe em nome. A primeira pessoa que ganhou foi nada mais nada menos que Elvis Presley. O Presley foi um dos maiores vendedores de disco do mundo, e da RCA foi o maior até hoje. O Nelson ganhou e o Luiz Gonzaga ganhou. Tem dois brasileiros que foram durante praticamente toda a vida. O Marco pode me confirmar, mas me parece que foram 59 anos que o Nelson ficou no mesmo selo, na RCA Victor.
Isso. Na realidade, esse prêmio inicialmente foi concedido, isso, dizer assim, a Elvis Presley, que foi realmente um fenômeno na década de 1950, que mudou todo o estilo musical de uma geração.
Várias, na verdade.
E o segundo artista a ser agraciado com esse prêmio,
sim,
foi Nelson Gonçalves. Então, quando Nelson foi escolhido para receber esse prêmio, apenas Elvis Presley havia sido, sim, contemplado com o prêmio.
Exatamente.
Foram pelo menos 10 anos de diferença,
isso,
entre Nelson Gonçalves e Luiz Gonzaga.
Esse prêmio não tem nem data ou nem ano. Eles escolhem a partir de uma seleção muito criteriosa.
Vale muito a dedicação do,
exatamente,
próprio artista
para
a marca, né? Digamos assim, por essa dedicação, por todo esse esforço na carreira dedicado...
E pelo acervo,
né? Dedicado à marca, esses três artistas receberam. Mas houve um quarto.
Sim.
E esse quarto foi Mr. Frank Sinatra.
O Frank Sinatra, na verdade, não ganhou o prêmio como em si. Ele ganhou uma menção honrosa do prêmio, vamos chamar assim. Por quê? Porque ele ficou pouco tempo na RCA, ele gravou pouco na RCA, mas pelo conjunto da obra. É a mesma coisa que o Spielberg ganhou quando ganhou o prêmio da Academia pelo conjunto da obra como diretor. Ele não ganhou o Oscar, depois ele ganhou o Oscar, mas primeiro ele ganhou o prêmio pelo conjunto da obra. Foi a mesma coisa com o Frank Sinatra. Ele ganhou um prêmio pelo conjunto da obra, e esse prêmio foi dado pela RCA dentro do conjunto do prêmio Nipper. Ele não ganhou o prêmio Nipper, mas é como se ganhasse, porque foi uma menção honrosa do prêmio.
Aquele negócio, né? É o ganhador de honra, né?
Isso.
Existe aí o diretor honorário.
Honorário, exatamente. Tá? O honorável do prêmio. Exatamente.
Então, essas pessoas não contribuíram diretamente,
sim,
para o tema do prêmio, porém, o conjunto da obra faz com que eles sejam elegíveis a receber um prêmio como menção de honra, né? Como honra,
perfeito,
ao mérito.
Muito obrigado. Isso aí.
Nós temos aí alguns prêmios que são prêmios amplamente comentados, divulgados, e sempre tem aquele lá, honra ao mérito, não sei o que lá. O prêmio Nipper, ele não é tão divulgado assim. Por quê? Porque ele é muito restrito. Ele exige uma série de requisitos que não são encontrados facilmente naquelas pessoas que estão dentro da gama de elegíveis para isso.
Sim, porque, veja, além de ter que ter um conjunto de obra excepcional, não é bom, é excepcional, você precisa ter estado na marca RCA ou em alguma estrutura da marca RCA, alguma das submarcas dentro da RCA, por mais 50 anos.
Sim.
Então não é qualquer pessoa, são artistas, primeiro, extremamente dedicados à marca. Um artista que pode ser muito bom, mas que saltou de marca em marca ou, né, ou saltou de gravadora em gravadora, nunca vai ganhar esse prêmio.
Pois é, e quando a gente analisa assim, números globais, a gente vê a importância de Nelson Gonçalves no recebimento desse prêmio. Porque quem é o maior vendedor de discos até hoje no mundo? São os Beatles.
Os Beatles.
Em número de cópias, foram mais de 180 milhões.
Isso.
Aqui no Brasil, quem é o líder de vendas? Naturalmente, Roberto Carlos. E pelos dados levantados, Roberto Carlos já vendeu mais de 120 milhões de cópias.
É isso aí. Tá?
Quem é o segundo colocado no Brasil? Nelson Gonçalves com mais de 81 milhões.
Essa briga é uma briga longa. Porque, veja, 81 milhões é um número com cópias diretas e com gravação específica dele. Quando você pega gravações em que ele participou com outros, ou que participaram com ele, mas não é uma gravação diretamente dele, vai para 89, quase 90.
Exato.
Então, os números variam muito, mas de qualquer forma, foram muito mais, ou mais de 80 milhões de cópias. É um absurdo para o mercado nacional.
Principalmente na época em que ele era, vamos dizer assim, o que era o auge da carreira dele. Porque hoje você falar em 1 milhão de cópias, hoje é fácil. Agora, isso em 1960,
1970,
quando em 1970 ele estava retornando aquele episódio da droga, etc., tudo mais, ele conseguiu, com uma das gravações, atingir o número de 35 milhões de cópias.
É absurdo.
Então,
absurdo.
Isso na década de 70.
Isso. Fora isso, ele tem 20 discos de platina, 38 discos de ouro. Muitos artistas pop hoje, com 30, 40 anos de carreira, não tem isso. É por isso que eu digo, merecia o prêmio. Só não foi escolhido como primeiro porque o Elvis Presley é o Elvis Presley. Mas o Nelson merecia o prêmio. Tanto que foi o segundo quem ganhou. Porque o volume dele é inacreditável para esse período. Não é à toa que ele foi considerado o rei do rádio por décadas. Ele realmente era uma coisa esplendorosa com o trabalho. O trabalho dele nesse período foi extremamente profícuo. Ninguém trabalhava assim. Ninguém tinha esses volumes.
Mesmo apesar de todos os tropeços de sua carreira, Nelson sempre foi um destaque à parte no cenário musical brasileiro. Professor, obrigado por haver estado conosco, obrigado por ter abrilhantado o nosso papo e gostaríamos de poder contar com a sua participação em outros temas futuros. E a você que nos acompanhou, também o nosso muito obrigado. E procure pelos Poderestes, o podcast da Everest nas principais plataformas de streaming. Fique agora com essa grandiosa interpretação de Nelson Gonçalves e Luiz Gonzaga. Até o seu próximo Poderest. Poderest, o podcast da Everest.
Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei pra Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei pra Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão.
Intemenas a branca bateu asas do sertão. Então se eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração.
Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra mim voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra mim voltar pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração.
Pode aí, show, Luiz?
É, show, não posso esquecer. Mas tô me lembrando agora de uma coisa muito importante.
Não diga.
Dia 14 de março de 1941, quando nós entramos juntos aqui na RCA, estamos até hoje.
Não lembro não, Luiz.
O que é?
Não lembro não.
Tá baixando a idade?
Tô muito moço, meu filho.
Que é? Te conheço, né? Olha, Cabo de Pernambuco,
sim.
Não bate fofo, fofo nem nega a idade.
Olha, Luiz, eu nem fofo nem baixo. Eu sou é macho, tá, Luiz?
Tá conversando.
Este projeto é realizado com o apoio da 6ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.